irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis, o capítulo 11, e leiamos os versos 1 até o versículo de número 9. Nos diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Ora, em toda a terra havia apenas uma língua, uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali edificou o Senhor, confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra e dali o Senhor dispersou por toda a superfície dela. Oremos ao Senhor, irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede, Pai, de estarmos reunidos na Tua casa, em Teu santo nome, para adorarmos a Ti e louvarmos o Teu nome, porque Tu és grande, Tu és majestoso. Nesse momento, quando nos colocamos diante da Tua palavra, depois de tendo lido o que ela nos narra, o que ela nos conta, os Teus feitos e as Tuas maravilhas, os Teus prodígios, o Teu agir sobre a história humana, nós pedimos que nesse momento o Teu Espírito venha iluminar a nossa mente, o nosso entendimento e o nosso coração, para compreendermos a Tua Palavra, para compreendermos aquilo que o Senhor deixou registrado para o nosso ensino, para a nossa exortação, para a nossa instrução e para a nossa edificação. Que o Teu Espírito, Deus, também aplique em nossos corações tudo o que ela nos ensina. Rogamos a Ti em nome de Jesus, pedindo as Tuas bênçãos sobre nossas vidas. E te agradecemos em nome do teu amado Filho Jesus Cristo, agora e sempre. Amém. Meus irmãos, um grande estudioso do Antigo Testamento, que essa hora já descansa com o Senhor, o pastor Carlos Oswaldo de Pinto, disse certa feita em uma das suas obras que a forma, assim como o conteúdo, comunica a mensagem do livro de Gênesis. Eu vou repetir aos irmãos. A forma, assim como o conteúdo, comunica a mensagem do livro de Gênesis. Os irmãos têm acompanhado, desde o domingo, do primeiro domingo do mês de fevereiro, a sequência de sermões que nós temos pregado sobre o livro de Gênesis. E o propósito, na verdade, é de pregarmos em toda a Bíblia Sagrada, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Os irmãos devem ter acompanhado até aqui, começando lá com o primeiro capítulo do livro de Gênesis, que nos narra a criação de Deus, passando pelo capítulo 2, a criação do homem, detalhadamente, e o contexto em que ele foi colocado, o Jardim do Éden, passando pelo capítulo 3, a queda do homem, a desobediência dos nossos primeiros pais, os irmãos têm conseguido acompanhar a mensagem que a Bíblia nos passa, através desses textos. E o que o pastor Carlos Oswaldo quer nos transmitir quando ele diz que a forma comunica a mensagem, é que o livro de Gênesis, até aqui os irmãos devem ter percebido que ele está dividido em duas grandes partes. A primeira parte do livro de Gênesis é o que nós chamamos de história primeva, ou a primeira história, que vai exatamente do capítulo 1 do livro de Gênesis até o capítulo de número 11. Esse capítulo nos narra o começo de todas as coisas. A criação de Deus no capítulo 1 e 2, a queda no capítulo de número 3, o primeiro homicídio, os primeiros frutos da desobediência de Adão sobre a sua descendência, do capítulo 4 do livro de Gênesis, a maldade que se multiplicou sobre toda a humanidade no capítulo 6 do livro de Gênesis, até nós chegarmos exatamente a esse capítulo de número 11, que nos narra a rebelião do homem contra Deus, a história da Torre de Babel. E os irmãos, então, devem ter percebido que até o capítulo de número 11, nós temos uma narrativa que nos mostra a criação de Deus. Nós chamamos a criação original. Nós temos um capítulo que nos narra a queda desse homem e de toda a humanidade. E os capítulos subsequentes, que são do 4 até o capítulo de número 11, nos narram a multiplicação do pecado sobre toda a humanidade. Em outras palavras, a escalada do pecado desde os primeiros descendentes de Adão. A segunda divisão do livro de Gênesis, irmãos, começa exatamente no capítulo 12 deste livro e vai até o capítulo de número 50, quando o autor Moisés nos mostra o começo da nação de Israel, a promessa e a aliança que Deus fez com o pai Abraão e a descendência que Deus deu a ele a partir de Isaac, Jacó e as tribos que nasceram desse patriarca. Nós encontramos nessa narrativa o começo da realização do plano de Deus, do plano redentor de Deus, das palavras que Deus disse a Adão e Eva quando ali ainda no contexto do Éden eles pecaram contra Deus e receberam as palavras de maldição, quando Deus disse então a eles que ele enviaria da semente da mulher aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Mas até que essa promessa viesse a se cumprir com o chamado de Abraão, de Ur dos Caldeus, nós temos ainda, nessa primeira parte do livro de Gênesis, uma triste história que nos mostra a escalada do pecado. Quão terríveis são as consequências do pecado sobre os descendentes de Adão, sobre toda a humanidade. E esse texto nos narra, nós podemos aqui marcar no texto três grandes fatos que nós queremos destacar nesta noite, que são a rebelião humana, o juízo divino e a provisão divina, ou seja, a graça divina manifestada nesse texto. O primeiro fato que nós queremos marcar nesse texto, irmãos, é a rebelião humana. A construção da Torre de Babel representou uma nova rebelião do homem contra os propósitos e a vontade expressa de Deus. Esta nova afronta da criatura em relação ao propósito do Criador consistiu nos seguintes aspectos. Primeiro, a recusa humana em se espalhar e encher a terra. Como na queda, novamente, em sua rebelião, o homem está desafiando uma ordem expressa de Deus. Nós percebemos, por exemplo, no capítulo de número 11, no verso de número 4, o que aqueles homens, tentando frustrar o plano de Deus, a ordenança, desobedecendo o mandamento de Deus, eles disseram: "Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até aos céus." O que eles manifestaram aqui foi exatamente um ato de desobediência a Deus. Porque conforme registrado em Gênesis 1, vejamos Gênesis 1, verso 28, o mandamento de Deus para Adão e Eva era de que Deus disse assim, no verso 28, "E Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra." Deus anunciou aqui a primeira palavra de bênção aos nossos primeiros pais. Os primeiros seres humanos criados, Adão e Eva, Deus proferiu a eles uma palavra de bênção. Deus disse a eles que eles fossem fecundos, que eles se multiplicassem, e Deus deu um mandamento, uma ordenança a eles, que era de que eles enchessem toda a terra e sujeitassem e dominassem sobre toda a terra. Aqui nós encontramos o primeiro mandamento de toda a Bíblia, a primeira ordenança de Deus para aquele casal que havia sido criado por Deus. Eles deveriam ser fecundos, se multiplicar e deveriam povoar toda a terra. E nós encontramos exatamente aqui no texto de Gênesis 11, 4, a desobediência, a rebelião do homem a esse mandamento de Deus. Deus havia dito que eles povoassem toda a terra, mas o homem, contrário a essa vontade de Deus, o texto nos diz que eles se reuniram num lugar e ali tentaram construir uma cidade e uma torre para tornar o seu nome célebre em toda a terra. Há um outro aspecto também nesse texto, que é a tentativa humana de escapar à maldição divina mediante um esforço autônomo. O homem deseja chegar a Deus e possivelmente restaurar a comunhão perdida através de seu próprio alto esforço, não na espera da provisão divina. Conforme tradições antigas, foi através da esposa de Nimrod que se lhe iniciou as religiões de mistério e adoração idólatra. A Torre de Babel foi a tentativa do homem para alcançar o céu através de seus próprios esforços. Ela é a figura da religião sem Deus, do homem tentando alcançar a salvação por si mesmo. Nós podemos perceber nesse texto que a construção da Torre de Babel foi uma intenção do homem de restabelecer essa comunhão com Deus, de se chegar a Deus através do esforço próprio. Lá no capítulo 3 de Gênesis, quando o homem pecou contra Deus, o texto nos narra que ele foi expulso do Éden. E o Jardim do Éden era exatamente aquele lugar de comunhão com Deus. O Jardim do Éden era uma representação da comunhão do Criador com a sua criação, da comunhão e do relacionamento de Deus com o homem. E por causa do pecado, o homem foi expulso do jardim, ou seja, ele perdeu essa comunhão. Também nós percebemos com o pecado de Caim que Caim foi expulso da presença de Deus e que por causa do seu pecado ele seria errante sobre toda a terra. E o homem tentou aqui, irmãos, exatamente por esforço próprio, por uma iniciativa dele, por meios humanos, estabelecer essa comunhão, sem esperar na provisão divina, que seria exatamente o descendente da mulher, aquele que viria e estabeleceria novamente essa comunhão perdida no princípio, lá no Jardim do Éden. Então o homem tentou construir uma cidade e construir uma torre. Não apenas desobedecer a ordem de Deus de que eles povoassem toda a terra, mas unindo-se em torno de um aglomerado urbano, eles desejaram também estabelecer por meio dos seus próprios esforços essa comunhão com Deus. Nós podemos considerar isso como uma religião sem Deus. É o homem tentando alcançar a salvação por si mesmo, através dos seus próprios esforços. E nós veremos na sequência do texto que Deus, logicamente, frustrou esses planos. Por quê? Porque o homem só pode restabelecer essa comunhão com Deus a partir do próprio Deus, a partir do Criador. É Deus quem toma a iniciativa de restabelecer essa comunhão perdida no princípio. Finalmente, irmãos, um outro aspecto, ela foi uma busca desesperada do homem por fama e por honra. Esta busca ainda hoje continua, refletindo o egoísmo e a soberba do coração do homem, sendo, portanto, abominável aos olhos de Deus. Neste episódio, o homem é tomado pelo mesmo desejo que seduziu a Eva, lá em Gênesis 3, versículos 5 e 6. Vamos ao texto de Gênesis 3, versículos 5 e 6, e nós veremos nesse texto que diz: porque Deus sabe que no dia, as palavras da serpente, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Nós encontramos na narrativa desse texto, a desobediência de Eva. A intenção de Eva de, fora da provisão divina, Eva conseguir alcançar a verdadeira sabedoria. Na verdade, Eva, ao tomar do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Eva estava declarando a sua autonomia de Deus. Eva estava dizendo com isso que ela poderia alcançar a verdadeira sabedoria, a parte da sabedoria única e verdadeira que existe em Deus. Este texto revela a arrogância e a soberba do coração de Eva. Assim como o texto de Gênesis 11 nos revela a soberba e a arrogância do coração daqueles homens, quando disseram, então, que eles construiriam uma cidade e uma torre para tornar o seu nome célebre em toda a terra, para alcançar, assim, fama e honra em toda a face da terra. Nós percebemos nesse versículo a arrogância dos homens, o egoísmo e a soberba do coração dos homens. E nós veremos também como Deus frustrou esses planos arrogantes e soberbos daqueles homens naquela ocasião da construção da Torre de Babel. Então, o primeiro fato que nós podemos perceber nesse texto, irmãos, é a rebelião do homem. Essa rebelião, ela é o ápice daquela rebelião que se inicia ali em Gênesis 3. Na verdade, se nós acompanharmos a linha do texto, a linha de raciocínio do autor, nós perceberemos que nós temos a rebelião inicial de Adão e Eva. Mas essa rebelião não cessa em Adão e Eva. Ela se manifesta também imediatamente na primeira descendência de Adão e Eva, que foi Caim. Caim também se rebelou contra Deus. Mas essa rebelião também se manifesta sobre quem? Sobre os descendentes de Adão, sobre toda a humanidade ali no dilúvio. Nós encontramos a narrativa de Gênesis 3 que a maldade havia se multiplicado sobre toda a humanidade em toda a face da terra. Por essa razão, então, Deus decidiu trazer o juízo dele, varrer a maldade sobre a face da terra. Nós percebemos que Deus, com o dilúvio, ele refreou o mal, mas o mal ele não havia sido eliminado, porque a semente do mal, a semente do pecado, já estava plantado no coração da descendência de Adão. Por essa razão, mesmo depois de Deus ter enviado o dilúvio sobre a terra, e de apenas uma família, a família de Noé, seus três filhos e as suas mulheres terem sobrevivido ao dilúvio, nós percebemos na narrativa de Gênesis que logo após eles terem saído da arca, o pecado já começou a se manifestar sobre a sua descendência. Nós encontramos aquele texto que fala que Cã desonrou ao seu pai. Ele viu, contemplou a nudez do seu pai e desonrou ao seu pai. E por causa dessa atitude, o texto nos narra que Noé proferiu palavras de maldição sobre a descendência de Cã, dizendo que a descendência dele seria maldita. Mas o pecado não parou por aí. O mal já estava plantado no coração do homem. O pecado já havia fincado suas raízes profundas no coração da humanidade. E nós percebemos nesse texto de Gênesis 11 que a maldade, o pecado, novamente se manifesta dessa forma em toda a humanidade. Porque quando olhamos para o texto de Gênesis 6 ao 9, nós percebemos que pelo menos um homem em toda a face da terra foi encontrado como justo diante de Deus. E esse homem era Noé, homem justo e homem piedoso. Mas nesse texto de Gênesis nós percebemos que toda a humanidade se reuniu para tentar colocar-se contra o propósito, o mandamento de Deus para o homem, que era de que povoasse toda a terra. Nós percebemos nesse texto que a rebelião foi de toda a espécie humana. Toda a espécie humana rebelou-se e voltou-se contra o seu Criador. E nós percebemos então nesse texto que Deus permitiu que isso acontecesse para mostrar aqueles a quem o texto originalmente foi escrito, os judeus que saíam ali do período do Egito, dos 430 anos que passaram no Egito, para que eles tomassem conhecimento de que a maldade que existia sobre a face da terra nada mais era do que a consequência do pecado original. E de que a escalada do pecado sobre toda a espécie humana se explicava através das histórias que foram registradas por Moisés nesses capítulos. Um segundo fato que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos nessa noite, irmãos, é o juízo divino, a justiça e o juízo que Deus executou sobre aqueles homens. O juízo divino, por causa da rebelião, veio na forma da confusão das línguas, que forçou os homens a se espalharem e povoarem toda a terra. Deus confundiu a sua linguagem, de forma que um não conseguia mais compreender o que o outro dizia. Diante disto, agruparam-se pessoas que falavam a mesma língua e procuravam conviver em sociedade, formando assim as primeiras civilizações humanas. Desta forma, Deus cumpriu seu propósito de espalhar o homem na terra, a fim de povoá-la, e executou o seu juízo contra a impiedade humana. Teologicamente, irmãos, a confusão das línguas representa uma barreira que foi erigida entre os vários troncos raciais e étnicos presentes na humanidade. Barreira que só seria derrubada com a chegada do descendente prometido, conforme Efésios 2, do 11 ao 22. O homem é frustrado em seus desígnios e é colocado em uma situação de dependência absoluta no agir de Deus para a crise por ele criada, para que ela seja, então, superada. Lá em Gênesis, capítulo de número 2, vamos para Gênesis 2, irmãos. O apóstolo Paulo, falando à igreja em Éfeso, versículo de número 11, ele diz, 11 em diante, portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. O que o apóstolo Paulo nos narra aqui é que aquela separação, irmãos, que havia sido feita por causa do pecado daqueles homens, do pecado que de maneira escalada havia se multiplicado sobre os descendentes de Adão e Eva, essa separação que foi causada exatamente pelas línguas que foram enviadas da parte de Deus sobre os habitantes ali de Babel, essa separação ela seria rompida apenas com a chegada de Cristo Jesus, da semente da mulher. Ele diz que antes nós éramos separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa. Nós estávamos sem Cristo, mas que por meio de Cristo Jesus, por meio do seu sangue, nós fomos unidos ao corpo de Cristo. Essa separação ela deixou de existir. Nós encontramos também um terceiro fato que eu gostaria de destacar aos irmãos nesse texto de Gênesis 11, que é a provisão divina. O primeiro é a nova rebelião humana. O segundo, o juízo divino sobre aqueles homens. E o terceiro, a provisão divina, a graça divina, a salvação divina. Porém, como sempre tem acontecido ao longo de todo o relato de Gênesis, em meio ao seu juízo, Deus manifesta a sua graça numa palavra de bênção e de promessa. Esta virá por meio da aliança que Deus estabelecerá com Abraão e a sua descendência. Em meio a toda esta confusão criada pela rebelião humana, que Deus chama Abraão e com ele firma um pacto, um berite, tornando o canal através do qual a bênção divina chegaria a todas as nações e a maldição criada pela queda, pelo pecado de Cã e pela rebelião de Babel poderia ser cancelada. Nós percebemos nesse texto, irmãos, de Gênesis, que apesar da rebelião do homem, dessa intenção maligna do coração do homem de se voltar contra Deus, em desobediência expressa ao seu primeiro mandamento, de que eles deveriam povoar toda a terra. E apesar de Deus ter enviado o juízo dele na forma de confusão de línguas, separando os homens entre si e espalhando-os, então, definitivamente sobre toda a face da terra, Deus proferiu uma palavra de graça, uma palavra de salvação, uma palavra de bênção sobre aqueles homens. E onde nós encontramos isso? Nós encontramos esse relato, irmãos, exatamente ao final do capítulo de número 11. Como nas sequências dos textos que nós temos acompanhado até então, como, por exemplo, no texto de Gênesis 3, quando Deus dá um mandamento, o homem, Adão e Eva desobedecem, Deus manifesta o juízo dele na forma de expulsão do jardim, que significa a perda da comunhão, da morte que o homem agora passaria a sofrer, mas da graça de Deus que foi manifestada ali através das palavras de Gênesis 3:15, que dizia que da semente da mulher Deus enviaria um homem que esmagaria a cabeça da serpente. E apesar também do pecado que se manifestou imediatamente sobre a descendência de Adão, no caso de Caim, que cometeu o primeiro grande homicídio de toda a história. E apesar de Deus ter manifestado sobre ele o juízo, expulsando da sua presença, Deus marcou ele com um sinal para que os homens da terra não vingassem ao seu irmão Abel. Isso foi um ato de graça da parte de Deus. E também acompanhando no capítulo 6 do livro de Gênesis, apesar de o homem, toda a humanidade, ter se rebelado contra Deus, em ter se multiplicado a maldade sobre a face da terra, em um intento e o propósito do coração do homem ser exclusivamente mal, inteiramente mal, contra Deus e contra o seu próximo. E apesar de Deus ter enviado juízo sobre aquela humanidade, nós encontramos ainda assim, neste texto, uma palavra de Deus, uma ação, um ato de Deus de graça, que foi exatamente qual? Foi em Deus ter preservado, através de Noé e sua família, uma descendência através da qual Deus traria o nosso Redentor. E ele cumpriria então a promessa de Gênesis 3:15. Da mesma forma, irmãos, esse mesmo padrão de Gênesis 3, de Gênesis 4 e de Gênesis capítulo de número 6, nós podemos perceber nesse texto. Mas não até o versículo 9, onde nós fizemos a leitura, mas nós podemos perceber exatamente no final do capítulo de número 11. Lá no final nós temos a seguinte narrativa do autor. Tomou Tera a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com ele de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. Percebam que o texto, essa narrativa primeira ou primeva, ela termina exatamente com essa palavra de esperança. Vejam que o contexto, ele não é esperançoso, porque toda a humanidade havia se corrompido, toda a humanidade agora estava rebelando-se contra o seu Criador. Não há no texto uma descrição de um Noé temente e piedoso a Deus, mas o que o texto nos narra é que toda a humanidade ali, ela havia se voltado contra Deus em um ato de rebelião. E que apesar de Deus ter enviado o seu juízo na forma de confusão de línguas, Deus permitiu com que Moisés encerrasse essa narrativa com uma palavra de esperança, uma palavra de salvação. E que palavra é essa? De que nasceria um homem chamado Abraão, o homem com o qual Deus estabeleceria uma aliança, Deus faria um pacto. E que através desse pacto, dessa aliança, Deus daria a ele uma numerosa descendência. E que essa descendência seria numerosa como as estrelas do céu, como a areia do mar. E que dessa descendência, sim, Deus faria nascer aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Que o Messias, o Redentor do seu povo, o Redentor da humanidade, ele nasceria da descendência de Abraão. E as palavras finais de Moisés, no final do capítulo de número 11, é uma palavra de esperança, é uma palavra de graça, de que o nosso Deus, irmãos, ele, apesar de haver um contexto de não esperança para nós, para os homens naquela época, Deus ainda assim, ele proveria um meio pelo qual ele redimiria, ele salvaria, ele libertaria o homem da escravidão e das consequências do pecado. Eu gostaria de, com base nesse texto, trazer três aplicações para as nossas vidas, irmãos. A primeira aplicação é que o pecado, a arrogância, a soberba, é uma realidade para todos os homens. A rebelião do homem para com o seu Criador ainda se vê nas muitas formas como o homem moderno declara sua autonomia a Deus. Nós, ao lermos esse texto, nós imaginamos que essa rebelião contra Deus marcou uma sociedade de um tempo, do tempo pós-diluviano. Não, essa rebelião do homem contra Deus, ela continua marcando a vida de toda a humanidade, até os dias de hoje. É por essa razão que lá em Lucas, no capítulo de número 12, versículos 19, Lucas 12, 19, o Senhor Jesus Cristo, falando a respeito da avareza, ele diz, Lucas 12, do 13 em diante, nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou, Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu, Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhe recomendou, Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Ele lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo, O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo, Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse, Farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruirei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então darei a minha alma. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, não é rico para com Deus. Esse texto, essa parábola de Jesus, nos mostra o pecado da avareza, o quanto que o homem, à semelhança daqueles homens, procurou para si um meio de trazer segurança, paz, trazer estabilidade e outras coisas mais. Não às vezes à semelhança daqueles homens da época de Babel, que construíram para si uma cidade, um lugar que seria de sinônimo de segurança, de paz, de estabilidade, de conforto, um lugar em que conferiria aos homens uma segurança debaixo do sol. Não, os homens dos nossos tempos não constroem cidades, se bem que eles também constroem cidades, mas muitas vezes eles erguem em seus corações cidades e torres de Babéis, nas quais eles colocam e depositam a sua segurança, a sua confiança, na qual eles depositam a esperança com relação ao futuro. E é exemplo desse jovem que estava depositando a sua confiança e a sua segurança na riqueza, assim são muitos nos nossos dias. Muitos homens que demonstram apego, o amor ao dinheiro, à riqueza, e colocam na riqueza, colocam nas questões materiais e terrenas a sua confiança. E erguem ali, então, um altar, e essas coisas findam se tornando um altar, de fato, idólatra em seus corações. Um segundo ponto, uma segunda aplicação que eu traria aos irmãos é que a rebelião do homem não ficará impune. Percebam, irmãos, que a rebelião daqueles homens, na época em que eles construíram aquela cidade e aquela torre, Deus não deixou impune. Deus trouxe o juízo dele sobre aqueles habitantes, sobre os homens daquela cidade. E nós encontramos também ali em Apocalipse 18, verso 1 ao 5, as palavras de juízo da parte de Deus, Apocalipse 18, 1 ao 5, que diz, depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie, de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor de sua prostituição, como elas se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. O que esse texto nos revela é que a semelhança daquela cidade, dos habitantes daquela cidade, a humanidade, a semelhança daqueles homens rebeldes, a humanidade caminha em rebelião a Deus. Babilônia, Babel, não é apenas um termo que na Bíblia simboliza aqueles que viveram naquela cidade, aquela época, aquele tempo. Na verdade, na linguagem do Apocalipse, Babilônia É um sinônimo de todos os reinos, de todos os reis, de todas as nações, de todos os homens que caminham em rebelião contra Deus. E os textos nos dizem que por causa da prostituição, Deus traria o juízo sobre Babilônia. Deus traria julgamento. Deus traria. Veja o que diz o verso 3. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. A prostituição de quem? De Babilônia. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. A descrição aqui é dessa humanidade que nos fins dos tempos caminhará cada vez em uma direção oposta a Deus, marcadas pela promiscuidade, pelo adultério, pela maldade, pela perversidade, pela arrogância, pela luxúria, pela avareza, pela ganância, por toda sorte de pecado. E o texto de Apocalipse nos dá a segurança, irmãos, que a semelhança lá de Babel, Deus também trará juízo e justiça sobre os habitantes da terra. Terceira e última aplicação é que o Deus de toda a graça, no fim da história, irmãos, da história humana, que é a história da redenção, nos proverá um descanso do pecado e de suas consequências, assim como um lugar e tempo de plena comunhão com Ele, nosso Criador e nosso Senhor. Vejam o que diz o livro de Apocalipse, no capítulo 21, versos 1 e 4. Apocalipse 21, versos 1 ao 4. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Vejam que o texto de Apocalipse, o final, também nos fala sobre uma cidade. Só que não aquela cidade que Caim ergueu, que Caim levantou, nem aquela cidade que os homens construíram ali no Sinai, chamada de Babel. Nós encontramos aqui no texto do Apocalipse uma outra cidade, uma nova Jerusalém, que conforme o texto descerá do céu. Essa cidade chamada Nova Jerusalém, que será a nossa habitação futura, ela é a representação do lugar em que nós entraremos e desfrutaremos da comunhão com Deus. Percebam, irmãos, que no começo da narrativa bíblica, o lugar em que o homem entrava em comunhão com Deus, o lugar em que Deus se revelava ao homem, o lugar em que o homem conhecia o seu Criador, era um jardim. Deus, à virada do dia, lá em Gênesis 3, nos diz que ele ia até o Éden e ali ele estabelecia uma comunhão com Adão e Eva. Mas uma vez expulsos do jardim e não tendo mais acesso a esse jardim, os homens perderam essa comunhão com Deus. E nós encontramos novamente no final do livro do Apocalipse, não mais um jardim. Apesar de nós encontrarmos aqui a figura, no texto do capítulo de número 22, da árvore da vida, e o rio da água da vida, lá no capítulo de número 22, versos 1 e 2, nós encontramos dessa forma uma cidade. Porque é na cidade, não a cidade construída pelos homens, não uma cidade construída por mãos de um coração arrogante, soberbo, um coração em rebeldia contra Deus, um coração raivoso e odioso contra o seu Criador. Muito pelo contrário, nós encontraremos uma cidade em que nela nós entraremos em comunhão com o nosso Criador. Uma cidade onde nós teremos por toda a eternidade a possibilidade, irmãos, de conhecermos a Deus dia após dia, de desfrutarmos a comunhão com Ele. E uma cidade onde nos veremos finalmente livres e libertos, conforme o versículo de número 4, porque o verso 4 diz: e ele enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Vejam, irmãos, que nessa cidade, irmãos, não haverá mais o pecado. As consequências do pecado também não mais existirão. Não haverá mais maldade, não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais lágrimas, não haverá mais arrogância, não haverá mais nenhum tipo de rebelião e resistência contra Deus. Nós vemos nesse capítulo a concretização do último capítulo da história da humanidade. Conforme já temos pregado, a história da redenção nós podemos dividir em quatro capítulos: a criação, a queda, a redenção e a consumação. A consumação é o que nós encontramos relatados aqui no capítulo 20, 19, 20, 21 e 22 do livro de Apocalipse, que será quando Cristo vier em glória, no capítulo 19, e quando no capítulo 20 ele então vencer toda a forma de resistência ao seu reino. Porque desde o pecado de Adão, os homens têm se rebelado e resistido ao propósito de Deus para a sua criação. Caim se rebelou contra Deus, os habitantes ali na época, a época de Noé, se rebelaram contra Deus, os moradores da terra, a época de Babel, também se rebelaram contra Deus. Em toda a história bíblica, os homens têm se rebelado contra Deus. Não apenas no período antigo do Novo Testamento, até mesmo no período atual da história, os homens têm se rebelado contra Deus. Mas no capítulo de número 20 do Apocalipse, nos é dito que Cristo Jesus, ele, por fim, destruirá, irmãos, vencerá toda forma de oposição, todo inimigo que se levanta ou que tem se levantado ao longo da história contra ele. Ele vencerá os seus inimigos e então não haverá nenhuma forma de oposição a ele. E então, não havendo nenhuma forma de oposição a ele, ao domínio, ao reino de Deus, ele estabelecerá um novo céu, uma nova terra. E na Nova Jerusalém, onde nós habitaremos, nós estaremos em uma eterna, deliciosa e profunda comunhão com o nosso Senhor. Nós percebemos, irmãos, nesse texto, nesses três fatos, que o nosso Deus é um Deus que controla a história. É o Senhor da história. Ele não está distante. Não lhe falta o conhecimento daquilo que ocorre sobre a história humana, mesmo porque essa história foi construída por ele. Essa história humana, que nós podemos chamar de história da redenção, foi escrita por ele. Foi ele quem escreveu o capítulo da criação, foi ele quem escreveu com sabedoria o capítulo da queda, foi ele quem escreveu com sabedoria o capítulo da redenção e foi ele também que escreveu com sabedoria o capítulo da consumação. E nós percebemos através dessa história que, apesar da rebelião do homem daquele tempo e do nosso tempo, Deus, como santo, como justo juiz, ele executa o seu juízo sobre toda a face da terra. Mas que o nosso Deus, apesar de executar juízo, ele é um Deus de graça, um Deus de salvação, que mesmo em meio ao juízo trazido, ele se lembra das suas misericórdias, ele lembra-se da sua graça e ele anuncia então uma palavra, uma bênção, uma promessa de salvação para o homem, como nós podemos ler nesses relatos de Gênesis, tanto 3, tanto Gênesis capítulo de número 4, quanto Gênesis 6 e Gênesis 11. A partir daqui em diante nós veremos, a partir do capítulo de número 12, irmãos, uma outra parte da história sendo construída, quando Deus, de fato, começa a cumprir o seu plano de redenção, a sua promessa lá de Gênesis 3:15, da redenção que viria através daquele que nasceria da semente da mulher. Que nós, então, irmãos, nos alegremos, nos regozijemos nesse Deus, no Deus que é Senhor da história. Um Deus que, apesar de olhar do céu e contemplar a rebelião humana, o caminho, o curso em que a humanidade caminha, é um Deus que tem um controle sobre toda a história. E um Deus que, nos momentos pontuais da história, ele manifesta o seu juízo. Mas é um Deus também de misericórdia e graça, que, apesar de todas as falhas e imperfeições da própria rebelião dos homens, a nossa própria rebelião contra ele, ele manifesta a sua graça, a sua misericórdia e a sua salvação em nosso favor. Por essa razão, ele não nos deixará jamais perecermos na rebelião do pecado, perecermos nas consequências do pecado. Mas como ele mesmo diz em sua palavra, Ele realizará em nós a sua promessa de salvação. Como disse o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, estou bem certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de levar adiante até o dia de Cristo Jesus, ou seja, até o dia em que Cristo voltar. Que Deus, então, ele possa colocar em nós essa certeza, em nossos corações, essa confiança. Que Deus em Cristo nos abençoe, meus irmãos.